Continuamos sobre o conceito que nós estávamos falando de Mazal. Antes de continuar com o último tópico que nós estávamos abordando, queria só fazer uma observação. A observação é a seguinte: nós tínhamos visto que cada dia, ou melhor, cada horário do dia, tem um astro dos sete que é o responsável. Quando chega sexta-feira, a última hora da sexta-feira, quem domina, entre aspas, é Tzedek, Júpiter. E a primeira hora do Shabbat, quem domina é Ma'adim, que é Marte. E consta nos livros, uma vez que Marte não tem uma representação muito boa. Marte está ligado com o vermelho, está ligado com sangue, está ligado... Não é um momento muito propício. Então, por isso, consta nos livros que é bom evitar fazer Kiddush no horário de Ma'adim, no horário de Marte. Então, primeiro, existe uma discussão como que se calcula isso. É por horários no relógio ou é por horários segundo a hora relativa? Não faz muito tempo nós falamos sobre horários do dia. Nós mencionamos que existe a hora relativa. A hora relativa quer dizer que no inverno as horas do dia não tem uma hora de 60 minutos, podem ter 50 e poucos minutos, aí obviamente vai variar onde no globo. E da mesma forma, no verão, o dia, então, no caso do inverno é a noite, as horas são mais longas. E no caso do verão, você vai ter horas que são de 70 e poucos minutos. Isso varia muito. A pergunta é como que se olha para esses horários dos Mazalot. Eles estão de acordo com 60 minutos. Então, a cada 60 minutos é um novo. Ou, depende, se o dia é mais longo, então esses horários são mais longos. E se o dia é mais curto, mais curtos. E a noite também, a mesma coisa. Mais curta, mais curtos. E mais longa, mais longos. E isso também faria diferença, dependendo se você está no inverno, se você está no verão, qual é esse horário exatamente? Qual o horário que tem Ma'adim dominando? Se você olhar por horário no relógio, então vai ser sempre entre 6 e 7 horas da noite. Se você diz que é por horário relativo, então isso vai sempre ser a primeira hora de Shabbat. Porque Shabbat entra no pôr do sol. E o pôr do sol marca a 12ª hora do dia, da parte clara. Então, a partir de então é que vai começar a vigorar o horário de Ma'adim de Marte. Então tem aqueles que são meticulosos com isso, que de fato não fazem kiddush nesse primeiro horário do Shabbat. Geralmente se está rezando nesse horário. Mas, se a reza termina logo, você chega em casa, ainda está no fim dessa hora. Então você vai fazer kiddush, ainda é parte dessa hora. Então se sim ou se não, existem os costumes. Alguns levam em consideração e alguns dizem não. Afinal de contas, e é o assunto que nós estamos tratando, em Mazal e Israel. Não tem Mazal para Israel, quero dizer, existe Mazal, mas o nosso povo está acima do Mazal. E se nós estamos acima do Mazal, então você não precisa se preocupar em fazer Kiddush no horário, que Marte, etc, etc. Não faz diferença. Esses que se preocupam com isso, inclusive, levam em consideração um outro dado interessante, que é se você quer fazer Kiddush cedo, então que faça antes do horário de Ma'adim. quando ainda é horário de Tzedek, horário de Júpiter. E aí, neste caso, Júpiter, pelo contrário, é uma coisa boa, é positivo. Então, de uma forma geral, acho que a maioria das pessoas não leva em consideração essa preocupação. E justamente baseado neste tema que nós estávamos falando, que não tem mazal para Israel, quer dizer, tem, mas nós estamos acima disso. E nós podemos modificar o mazal, logicamente que vimos já que existe o mazal Elion, que é o mazal mais alto, que não tem como mudar, isso é fato definido e imutável. Mas o mazal comum, sim, dá para se mudar. E o Talmud conta algumas histórias a respeito disso. A primeira história que o Talmud conta, o Talmud diz o seguinte: havia duas pessoas que estavam sentados um do lado do outro. Um chamava-se Shmuel, que é um dos grandes mestres do Talmud, e o outro cara se chamava Avlet. Esse Avlet era um não-judeu, e ele era um sábio, um astrólogo. E Shmuel e Avlet estavam sentados juntos. E eles viram pessoas indo para o pântano para colher canim. Canim são essas plantas, são juncos, ou talvez bambu, alguma coisa do gênero. O Avlet virou para o Shmuel e falou: aquele cara ali, apontando uma pessoa que estava passando, vai e não volta, porque uma cobra vai picar ele e ele vai morrer. O Shmuel virou para o Avlet e disse: se ele é um Bar Israel, se ele é um filho de Israel, se ele é um judeu, azil ve'ate, ele vai e ele volta. Porque nós não temos mazal. E a tefilá vai adiantar para salvá-lo. Então, isso foi a discussão, entre aspas, não é bem uma discussão, mas entre os dois. O Avlet disse: esse cara não volta, vai morrer, uma cobra vai picar ele. O Shmuel disse: se ele é um judeu, vai e volta. E aí o Talmud diz que enquanto eles estavam lá conversando, provavelmente o Avlet conhecia esse cara, porque senão como que ele sabe qual que é o signo dele, ou sabe qual o astro dele, para poder definir aqui as coisas. Então, pelo jeito, era algum conhecido dele. Enquanto eles estavam lá sentados, aquele sujeito foi e voltou. Ele está voltando, o Avlet se levantou e tirou a carga de cima dessa pessoa. Ele estava trazendo um feixe de juncos. Quando ele tirou esse feixe de juncos de cima do cara e pôs no chão, encontrou uma cobra que estava cortada. Ela estava dividida em dois. Esses juncos cortaram ela no meio. Então o Shmuel virou para o cara e falou: o que foi que você fez? Você fez alguma boa ação que te salvou a vida hoje? O que você fez? E esse sujeito então contou, falou assim: todos os dias, pelo jeito era um grupo, trabalhavam juntos, então todos os dias nós, cada um traz o seu pão. Então como nós fazemos? Nós pegamos uma cesta, uma pessoa vai passando com uma cesta entre as pessoas, os trabalhadores, e todo mundo põe dentro da cesta o pão que trouxe. E depois eles se sentam todos juntos e dividem a comida por igual para todo mundo comer. Só que eu hoje vi que uma das pessoas não tinha pão. não tinha pão. Não sei se era tão pobre ou se ele esqueceu o pão, não sei o que aconteceu, não tinha o pão. E ele estava envergonhado. Vai ficar chato, vai passar o cara colhendo, coletando o pão de todo mundo, não trouxe. Então eu disse para ele: fica tranquilo, que hoje vou me colocar para fazer a coleta do pão e eu vou colocar na cesta por você. Então, ele foi passando e pegando o pão das pessoas. Quando chegou na frente desse cara que não tinha, ele está contando a história. Ele diz: quando eu passei na frente dessa pessoa que não tinha, eu peguei de mim mesmo e joguei, fingindo que ele estava pondo, e pronto, ele não passou vergonha. Eu pus a comida em nome dele. Disse então Shmuel para ele: você fez uma mitzvah. Você fez uma mitzvah. Você deu tzedaká. O cara não tinha. E ainda por cima ser envergonhado. Você salvou ele da vergonha. Ela deu comida para ele fazer parte do grupo. Então Shmuel dessa história disse: quando está escrito em Mishlei, está escrito nos provérbios, o tzedaká tatzil mimavet, que a tzedaká salva da morte, não é só de uma morte estranha, esquisita, mas sim, mesmo da morte e morte. Esse versículo poderia querer dizer que vai salvar de uma morte estranha, um acidente estranho, alguma coisa assim, sofrida. Não é só disso. Salva da morte, da morte. Esse cara aqui tinha tudo para morrer. A cobra ia picar, como o próprio Avlet viu nas estrelas, que ele vai ser picado por uma cobra. A cobra estava lá, mas de alguma forma ela foi morta. Em mérito de quê? O Shmuel falou: olha só, esse sujeito, pela ação, boa ação que ele fez em ajudar o outro, Hashem salvou ele da morte. Então aqui é uma primeira história que o Talmud nos conta para nos demonstrar como que nós não exatamente temos mazal. Tem mazal, mas nós temos como mudar isso com uma tefilá, com uma boa ação, com alguma mitzvah que nós fazemos. Isso pode nos salvar a vida.